Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América a partir de Washington. Nesta terça-feira, 1 de outubro, hoje aqui em Washington faz 28 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora de 90 minutos de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica hoje é do Kelvin Fowler. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. China assinala 70º aniversário da tomada do poder pelos comunistas. Em Hong Kong, a polícia dispara sobre manifestantes. A Coreia do Norte anunciou o reinício de negociações com os Estados Unidos. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. IVA, Imposto do Valor Acrescentado, entrou em vigor. Temos reações.
E vamos ver nos próximos dias como é que as coisas vão acontecer. Então, nós não temos dúvida em relação a isso. Vai decair mais o poder de compra dos trabalhadores.
Alcides Sacala é novo candidato à presidência da UNITA.
Na perspectiva do reforço da coesão, procura de consensos internos também para a vitória. Isto é que faz a força da UNITA.
Alcides Sacala, dirigente da FNLA, diz que há conluio do Supremo Tribunal com Lucas Negonda. Vamos explicar. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
A China assinalou hoje o 70º aniversário do governo comunista com uma enorme parada militar em Pequim, ao mesmo tempo que em Hong Kong se registavam violentos confrontos entre manifestantes e a polícia. O manifestante foi atingido a tiro pela polícia, que fez uso de armas de fogo depois de disparar gás lacrimogéneo e canhões de água contra os manifestantes. Num discurso na parada, o presidente Xi Jinping disse que nenhuma força pode abalar a fundação da China ou o progresso do povo chinês. Xi reafirmou que Hong Kong e Macau são parte integrante da China, ao abrigo de um sistema de autonomia conhecido por um país dois sistemas, e ele ainda acrescentou que o seu governo continuará a lutar pela reunificação de toda a China, incluindo Taiwan.
Pelo menos 4 jornalistas ficaram feridos nos últimos 2 dias de protestos em Hong Kong, um cenário que levou a emissora pública Rádio Televisão Hong Kong a retirar todos os repórteres que estavam a fazer a cobertura do terreno. A Associação de Jornalistas daquela região lamentou o que chamou de uso e ameaça de violência contra jornalistas que cobrem eventos no território. Para além dos jornalistas, vários elementos da polícia ficaram também feridos com os casos mais mediáticos até agora ligados ao arremesso de líquidos corrosivos.
O governo da Coreia do Norte concordou em recomeçar negociações com os Estados Unidos sobre o seu programa nuclear já neste sábado, disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano Cho Sung-hui. O vice-ministro revelou ainda que haverá um contacto preliminar antes do início das conversações. O reinício das conversas dá-se 3 meses depois do encontro entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un, que ficou acordado o recomeço das negociações.
No Mali, pelo menos 16 pessoas morreram, entre os quais soldados e civis, devido a ataques a 2 bases militares no centro do país, junto à fronteira com o Burkina Faso. O general Umaru Namatu Gazama, comandante que participa na Força Regional do G5 Sahel, afirmou hoje que membros do grupo Ansarul Islam, associado à Al-Qaeda, atacaram com recurso a armas pesadas o batalhão maliano presente em Boulikessi durante a noite de domingo para segunda-feira. Um residente citado pela Associated Press refere que contabilizou pelo menos 12 soldados mortos, tendo falado sob anonimato com receio da sua segurança.
O Irão disse hoje que um homem foi condenado à morte por espiar a favor dos serviços de espionagem americanos CIA. Um porta-voz afirmou que 2 outras pessoas também foram condenadas a 10 anos de prisão pelo mesmo crime e uma quarta recebeu uma sentença de 10 anos por espionagem a favor dos serviços secretos britânicos. O condenado à morte apelou da sentença.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Entra hoje em vigor o Imposto do Valor Acrescentado, o IVA. Um dirigente sindical, numa primeira reação, disse que o IVA vai provocar uma queda no poder de compra dos trabalhadores. Venâncio Rodrigues.
O secretário-geral da UNTA, Confederação Sindical, Manuel Vias, disse não haver dúvidas quanto a isso. O sindicalista disse que, apesar de ser uma decisão que decorre de um imperativo da própria economia, esta medida tem um peso significativo na vida dos trabalhadores.
O IVA se repercute numa diminuição do poder de compra das populações, de uma maneira geral, e dos trabalhadores em particular, que são aqueles que nas famílias, né, trazem o rendimento. Os trabalhadores, não tenhamos ilusões. Para além dos efeitos das taxas de inflação e outros, a partir de hoje, o poder de compra dos trabalhadores reduz-se em cerca de 14%. Isso não tenhamos dúvida. Costuma-se dizer que a prática é o critério da verdade e vamos ver nos próximos dias como é que as coisas vão acontecer. Portanto, nós não temos dúvida em relação a isso. Vai decair mais o poder de compra dos trabalhadores.
Por seu turno, o economista Estevão Gomes entende que, com a cobrança do IVA, nem mesmo o recente incremento salarial terá o peso que se esperava no poder de compra dos trabalhadores. Gomes considera, entretanto, que, apesar de tudo, as medidas impostas pelo Fundo Monetário Internacional ajudaram o país a organizar a banca e a melhorar o desempenho da economia.
Porque o IVA vai doer-se no bolso do cidadão, né? Nós estamos a falar de 14%. A partir do momento que se lançou o IVA, o nosso salário vai perder ligeiramente o poder de compra. O IVA, por ser uma rubrica nova, né, um imposto novo, as pessoas estão com a mente de que é algo extremo, é algo fora do comum, fora do mundo. Pode ser daqui a uns 6 meses, daqui a 7 meses, daqui a 1 ano, se calhar a gente depois se habitua, mas nesse momento vai doer o bolso dos cidadãos. E eu ainda digo que, por exemplo, com o aumento salarial que se fez na função pública, depois com a taxa do IVA, praticamente o salário da função pública continua sem peso atualmente.
Cerca de 1.600 empresas estão inscritas na repartição fiscal dos grandes contribuintes para a cobrança do IVA em substituição do imposto de consumo. Os responsáveis pela cobrança do IVA advertem para a penalização das empresas que enveredarem pela especulação dos preços dos produtos não contemplados. Entretanto, a operadora de telefonia móvel Unitel já anunciou que vai aplicar o IVA sobre as chamadas, mensagens e subscrições dos serviços enquanto assume os encargos do novo imposto nos planos de internet. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. O Venâncio vai voltar aqui dentro de momentos, mas para já vamos para o Kwanza Sul, onde o Fernando Caetano foi buscar a reação dos cidadãos ao IVA. Fernando.
Por cá, pouco ou mesmo quase nada se sabe sobre o IVA, que se apresenta aos olhos da população como uma forma de mais uma vez o governo tirar do bolso do cidadão o pouco dinheiro que ganha. No Kwanza Sul, as reações sobre a entrada em vigor do IVA foram estas.
Mara Gonçalves. Sim, já, mas só que não pude perguntar o que significa o IVA.
Paulino Gravata. Esse novo projeto do governo, que tem a ver com mais um imposto a partir de agora, eu sei um bocadinho daquilo que tem a ver a respeito do IVA. Bem, como cidadão, na minha opinião, tomara que o governo tome a pé desse IVA e com esse dinheiro que se arrecadar nesse imposto, venha suprir ainda mais as necessidades do jovem, no caso, a falta de emprego. Queremos algo mais com os ganhos desse imposto que está a se implementar a partir do dia 1 de outubro.
E no Cardoso? Bem, já ouvi, mas não com muito detalhe. O que eu ouvi sobre o IVA é um projeto do Estado angolano que tem a ver com a GT. Creio eu, né? Se calhar há uma vantagem para a população e desvantagem para os empresários.
O economista Rogério Tomé é que integra a Ordem dos Contabilistas e Peritos de Angola.
Nós precisamos admitir de que, embora a AGT tenha feito muito nos últimos dias, mas não foi o suficiente para que a informação pudesse ser bem passada para os contribuintes, no sentido dos contribuintes estarem moralizados, preparados e para tal. Mesmo a própria AGT ainda não está preparada no sentido de atender à demanda do IVA. Não há ainda uma capacidade de resposta por parte da própria AGT. Se por parte da própria AGT não há uma capacidade de resposta, imagino, por parte daqueles que são os contribuintes. Mas estamos na chuva, é para molhar.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando. E agora vamos voltar ao Venâncio, que está em linha de Luanda, porque o veterano político da UNITA e porta-voz da organização, Alcides Sacala, declarou a sua candidatura à presidência do partido e ele falou com o Venâncio Rodrigues.
Em declarações à Voz da América, Sacala disse que a sua decisão resulta da necessidade de se imprimir uma maior democracia interna no seio da UNITA, visando os desafios que se aproximam. O dirigente da UNITA negou, entretanto, que a sua candidatura tenha o apadrinhamento explícito do atual líder José Samakuva, considerando tal possibilidade uma mera especulação.
Fizemos-lo sob o lema de coesão e consensos internos para a vitória. Foi a ideia que alicerçou esta nossa decisão. Mas é uma candidatura que nós afirmámo-la na perspectiva do reforço da coesão interna, procura de consensos internos também para a vitória. Então, isto é que faz a força da UNITA. Até este princípio que nós adotamos em 2003, o princípio de candidaturas múltiplas para a eleição dos órgãos de direção do partido, que é uma tradição que já se vai consolidando e que, de facto, os congressos que tem uma importância extraordinária na vida dos partidos, também são a festa interna da democracia, que é esta visão como antecâmara daquilo que nós, enquanto UNITA, desejamos para o país.
A candidatura de Alcides Sacala junta-se às já anunciadas concorrências ao cadeirão máximo do Galo Negro, de Adalberto da Costa Júnior, Abílio Camaratanuma e Pedro Cachiungo. Correm informações atribuídas a fontes internas deste partido que dão conta que as próximas candidaturas a serem anunciadas poderão ser as do general Paulo Cambagato, antigo secretário-geral, e do atual representante na província do Ambo, Liberty Chiaca. O Congresso Ordinário da UNITA acontece de 13 a 15 de novembro. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Continuamos a falar dos partidos. Um congresso da FNLA, como os ouvintes sabem, elegeu há mais de um ano Fernando Gomes para ser o presidente. Ao mesmo tempo, o Tribunal Constitucional anulou um outro congresso da facção de Lucas Ngondo, mas não reconheceu aquele que elegeu Fernando Gomes. Este diz que isto indica uma conspiração para eliminar o partido. Manuel José.
Já não vão 15 meses desde que 224 membros do Comitê Central da FNLA votaram em congresso realizado em Luanda. Fernando Pedro Gomes, a presidente do histórico partido, a que o Tribunal Constitucional não valida nem invalida o conclave. O presidente eleito neste conclave de Luanda diz acreditar numa estratégia política entre Lucas Ngonda, o único deputado da Assembleia Nacional pela FNLA, o Tribunal Constitucional e o poder político instituído para impedir que a FNLA participe nas eleições autárquicas e desapareça do mapa político angolano.
O partido está a fazer todos os esforços. Esforço no sentido de o partido se preparar para as eleições autárquicas. Essa aqui é a grande dificuldade que nós temos. Uma vez que o Tribunal Constitucional remeteu-se num silêncio tumular, depois de ter anulado o Congresso do Ambo, devia tomar uma posição clara e objetiva sobre o Congresso de Luanda, que, aliás, foi o primeiro a ser realizado. Nós pensamos que aqui, de facto, um conluio, há uma situação política que está a fazer com que esse processo encontre impasse dentro do próprio Tribunal Constitucional. Esse conluio do Tribunal Constitucional, esse conluio com o poder político instituído, está a matar todas as expectativas, todas as esperanças dos militantes que já estavam todos satisfeitos com as decisões tomadas pelos membros do Comitê Central.
O Congresso de Luanda realizou-se quase na mesma altura com o do Ambo. Sobre este, o Tribunal Constitucional já decidiu sobre a sua anulação. Há mais de um ano que o Tribunal não se pronuncia sobre a validade ou não do Congresso que elegeu Fernando Gomes à presidência do Partido dos Irmãos.
O congresso que realizamos em 2018 foi convocado por 224 membros do Comitê Central. E a unidade está feita, onde todos fazem parte dos órgãos centrais e que o Tribunal tem pleno conhecimento disso, não estamos a ver o porquê desta demora de um ano e três meses para o Tribunal Constitucional dizer que o Congresso de Luanda é o único que foi feito com lisura, com obediência aos estatutos, à lei dos partidos políticos, da Constituição da República de Angola. Se espere que o partido desapareça, porquanto o Dr. Lucas Benyingonda nada está a fazer, senão criar uma confusão no seio do partido.
Lucas Benyingonda não se pronuncia sobre esta matéria. Do Tribunal Constitucional também sou o silêncio até agora. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Companhias nacionais e estrangeiras estão a partir de amanhã a licitar para a exploração de 7 blocos de exploração petrolífera. Segundo estudos, as bacias de Benguela e Namibe possuem reservas estimadas em 7 mil milhões de barris. A exploração de petróleo está a provocar alguma preocupação entre pescadores e ambientalistas. Mas o governo assegura que tudo vai ser feito de acordo com medidas de proteção. João Marcos.
O presidente da organização, João Fernando Capire, sugere equilíbrios e alerta para a grandeza da indústria petrolífera.
De facto, tem que haver um estudo aprofundado para que haja um equilíbrio, para que não haja danos ambientais e não venha a extinguir alguma espécie do pescado que todos nós precisamos, como para a economia das famílias, assim como para o sustento da população em geral. Tudo que é indústria petrolífera, muitas vezes ocorrem derrames.
Líder de uma associação de jovens defensores do ambiente, Martins Domingos considera que não se faz o trabalho de casa quando a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis prepara já a apresentação no exterior dos termos do concurso público.
Não foi feito também conferência de escrutação para ouvir os cidadãos das províncias do Namibe e de Benguela para saber de concreto se querem mesmo petróleo ou não. Essa perfuração que vão fazendo a nível do mar está a provocar já a migração das espécies marinhas. O petróleo não alimenta o cidadão no seu contexto geral. É negócio de países, de governo. 70% dos cidadãos não se beneficiam do orçamento geral do Estado. Nessa altura, se irmos no Capilongo, aquele não se beneficia do orçamento geral.
O governador provincial de Benguela, Rui Falcão, assegura que vão ser observados todos os cuidados.
Foi feito o levantamento. Estão criadas as condições para dar início ao processo. Esses processos não andam sem respeitar as regras. Portanto, e as regras serão escrupulosamente cumpridas, integrando as preocupações que têm.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, em onda curta. Também em FM na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos estar com outras rádios FM na Guiné-Bissau e também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser contactar, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira vamos ter uma oportunidade de rir, é verdade. Vamos ter connosco o humorista Armando Alberto Gouveia Caxinganeca. Ele, portanto, faz parte do grupo humorista Os Risos Humor. Portanto, uma oportunidade para falarmos do humor e o papel que desempenha na vida e ouvirmos algumas coisas com piadas com Armando Alberto Gouveia Caxinganeca, dos Risos Humor.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa.
Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola fala só numa só chamada. Liga só.
Agora, continuar a falar dos dois anos da presidência de João Lourenço, inserido no seu programa de combate à corrupção, o governo angolano lançou um programa para o repatriamento de capitais, enviados ilegalmente para fora do país, que resultaria em que as pessoas que fizessem esse repatriamento não seriam acusadas de qualquer crime. Mas conforme nos diz o Coque Mukuta, até agora, poucos resultados parece ter dado.
Segundo o economista Horácio Rodrigues, o repatriamento coercivo de capitais e de bens patrimoniais domiciliados ilegalmente no estrangeiro é um dos programas de João Lourenço que falhou.
Não houve resultado nenhum. Oficialmente, não há dados a mensurar. Ou seja, o placar é zero.
Para o jurista Manuel Pinheiro, desta operação ainda não houve qualquer resultado pelo facto de não houver comunicação entre o processo, que considera secreto, para os cidadãos.
Resultados, não podemos dizer que exista um resultado, uma vez que toda a operação é secreta, né? Ainda não é divulgada. E então para as autoridades ainda não fizeram um balanço.
O também advogado angolano diz esperar alguma informação do Presidente da República no seu discurso sobre o Estado da Nação a ser proferido no dia 15 deste mês na Assembleia Nacional. Já o historiador Fernando Sakwala entende que a falta de informação sobre o repatriamento de capital tornou o programa de João Lourenço segredo de Estado e que, de igual modo, não se consegue sentir o alívio na vida dos angolanos. O também professor afirma que, se houvesse realmente repatriamento de capital, a crise de divisa que o país tem devia ser minimizado.
Nem no sistema financeiro do país, de contrário, só sentimos o agravar da condição social dos angolanos, bem como um disparar dos preços do mercado.
Coque Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol europeu, Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Madonas da Bola. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D. Estamos na segunda jornada. Um jogo em especial chama a atenção é aquele em Londres entre o Tottenham e o Bayern de Munique. É um jogo do grupo B. Bayern ganhou o seu primeiro jogo, o Tottenham empatou. Bayern é favorito, Tottenham tem estado um tanto incerto, mas nunca se sabe e joga em casa. O outro jogo deste grupo é entre o Olympiacos da Grécia e o Estrela Vermelha de Belgrado. Outro jogo que deve ser bom é aquele entre o Juventus e o Bayer Leverkusen da Alemanha. Os homens da aspirina Bayer, sem dúvida, a quererem dar uma dor de cabeça a Cristiano Ronaldo do Juventus. Juventus empatou o primeiro jogo, Bayer perdeu em casa. O outro jogo deste grupo é em Moscovo, entre os Lokomotivas, Lokomotiv e Atlético Madrid. Real Madrid, que perdeu o primeiro jogo com o Paris Saint-Germain, já está a esta hora a jogar em casa contra o Bruges da Bélgica. Em teoria deve ganhar. PSG está na Turquia, na bonita cidade de Istambul, a defrontar o Galatasaray. Um dos grandes candidatos ao título europeu é, sem dúvida, o Manchester City, que hoje recebe o Dinamo de Zagreb num jogo do grupo C. Ambos ganharam os primeiros jogos neste grupo C. Shakhtar Donetsk está em Itália, no campo do Atalanta. Continuamos com o futebol. Vamos agora para Portugal, porque ontem o novo treinador do Sporting, Silas, fez a sua estreia. O terceiro treinador do Sporting esta época. Bem, este começou bem. Foi ao campo do Aves ganhar por 1-0, mas Silas reconheceu que a equipa não jogou bem.
O mais importante hoje era ganharmos. Estamos aqui há dois dias, treinamos dois dias. É muito difícil em dois dias metermos as coisas que queremos. Aproveitamos muita coisa boa que estava feita. Temos só uma ou outra coisa que nós achámos que podíamos usar e conseguimos ganhar. Acho que no futuro vamos jogar muito melhor. vamos jogar muito melhor.
Era Silas, treinador do Sporting de Portugal. O Sporting está em quinto lugar, a 8 pontos do líder, o Famalicão, e a 7 dos seus eternos rivais, o Porto e o Benfica. Em Inglaterra, ontem, Manchester United recebeu o Arsenal, deu-se um empate a um golo. Manchester United a ganhar ao intervalo, mas Pierre Aubameyang a igualar na segunda parte. Arsenal está em quarto lugar com 12 pontos, menos 9 que o líder, o Liverpool. Manchester United não vai nada, nada bem. Está em décimo a 12 pontos do líder. O seu objetivo esta época deve ser só de tentar apenas ficar entre os quatro primeiros para ver se volta à Liga dos Campeões. E não vai ser fácil. Vamos agora falar da política em Moçambique. A cena política moçambicana, como os ouvintes sabem, é dominada por três partidos: a Frelimo, a Renamo e o Movimento Democrático de Moçambique, MDM. Mas há vários outros que concorrem às eleições gerais deste mês. Na segunda meia hora, o Francisco Júnior vai falar-nos de todos os outros pequenos partidos que concorrem. Um deles é o Partido dos Verdes. Francisco.
Criado em 1997 e com mais de 50 mil membros em todo o país, no escrutínio deste ano, o Partido dos Verdes concorre apenas para as legislativas. No seu projeto de governação, em caso de vitória nas eleições, consta como prioridade o alcance da independência económica de Moçambique e uma aposta séria em áreas como educação, saúde e proteção social. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. E como eu disse, o Francisco, na segunda meia hora, tem uma reportagem sobre todos estes, vá lá, pequenos partidos que vão concorrer às eleições, e são alguns, portanto, estamos a falar dos partidos que não são aqueles partidos tradicionais que dominam a cena política moçambicana. Portanto, uma reportagem a seguir com interesse, porque há alguns partidos que realmente têm algo a dizer. Isso na segunda meia hora, que está a cargo do Amancio Miguel, mas até lá eu proponho um pouco de música, música de Junior Mervyn, Polícia e Ladrões, Police and Thieves. Dup, 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 dup
Enquanto ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C., esta a Voz da América neste 1 de outubro, o dia do idoso e também o dia da música. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, é Manso Miguel ao microfone. Nas notícias, a China assinalou hoje o 70º aniversário do governo comunista. E, noutras notícias, o Irão diz que um homem foi condenado à morte por espiar a favor dos Estados Unidos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. A referência VOA Português para o Facebook, Twitter e Instagram e no WhatsApp mais 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu, na engenharia de som, Kevin Fowler. Treze horas e 31 minutos, as notícias com João Santarita.
A China assinalou hoje o 70º aniversário do governo comunista com uma enorme parada militar em Pequim, ao mesmo tempo que em Hong Kong se registavam violentos confrontos entre manifestantes e a polícia. Um manifestante foi atingido a tiro pela polícia, que fez uso de armas de fogo depois de disparar gás lacrimogéneo e canhões de água contra os manifestantes. Num discurso na parada, o presidente Xi Jinping disse que nenhuma força pode abalar a fundação da China ou o progresso do povo chinês. Xi reafirmou que Hong Kong e Macau são parte integrante da China ao abrigo de um sistema de autonomia conhecido por um país, dois sistemas. Xi Jinping disse também que o seu governo continuará a lutar pela reunificação de toda a China, incluindo Taiwan.
Pelo menos 4 jornalistas ficaram feridos nos últimos 2 dias de protestos em Hong Kong, um cenário que levou a emissora pública Rádio e Televisão Hong Kong a retirar todos os repórteres que estavam a fazer a cobertura no terreno. A Associação de Jornalistas daquela região chinesa lamentou o uso e ameaça da violência contra jornalistas que cobrem eventos no território. Além de jornalistas, vários elementos da polícia ficaram também feridos, com os casos mais mediáticos até agora ligados ao arremesso de um líquido corrosivo.
A Coreia do Norte concordou em recomeçar negociações com os Estados Unidos sobre o seu programa nuclear este sábado, disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano Choi Soon-hui. O vice-ministro disse que haverá um contacto preliminar antes do início das conversações. O reinício das mesmas dá-se 3 meses depois de um encontro entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un, em que ficou acordado o recomeço das mesmas.
No Mali, pelo menos 16 pessoas morreram, entre as quais soldados e civis, devido a ataques a 2 bases militares no centro daquele país, junto à fronteira com o Burkina Faso. O general Omaru Natu Gazama, comandante que participa na Força Regional do G5 Sahel, afirmou hoje que membros do grupo Ansarul Islam, associado da Al-Qaeda, atacou com recurso a armamento pesado o batalhão maliano presente em Bulkese durante a noite de domingo e segunda-feira. Um residente citado pela Associated Press refere que contabilizou pelo menos 2 soldados mortos, tendo falado sobre anonimato com receio da sua segurança. O governo maliano confirma o ataque e reconhece grandes perdas de materiais e elevados danos.
O Irão disse hoje que um homem foi condenado à morte por espiar a favor dos serviços de espionagem americanos, a CIA. Um porta-voz disse que 2 outras pessoas foram condenadas a 10 anos de prisão pelo mesmo crime e uma outra recebeu também uma sentença de 10 anos por espionagem a favor dos serviços secretos britânicos. O porta-voz disse que o condenado à morte apelou da sentença. Porta-voz disse, por outro lado, que o irmão do presidente Hassan Rouhani foi condenado a 5 anos de prisão por corrupção e suborno. A mesma fonte disse que o irmão do presidente faz face a outras acusações, mas não deu outros pormenores.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo acusa os democratas na Câmara dos Representantes de tentarem intimidar o Departamento de Estado ao exigir declarações de funcionários do Departamento na investigação a um telefonema que o presidente Donald Trump manteve com seu homólogo da Ucrânia. Os democratas iniciaram um processo de impugnação contra Donald Trump, alegando que este tinha pedido à Ucrânia para interferir nas eleições do próximo ano, investigando atividades do filho do ex-vice-presidente Joe Biden, que é candidato a essas mesmas eleições. Horas e 35 minutos, entre outros assuntos, iremos falar em Moçambique do combate ao cancro, um combate que acontece com o apoio dos Estados Unidos. Iremos a São Tomé e Príncipe para dizer que a Voz da América abordou ontem o caso do jornalista São Tomé Oscar Medeiros, que vai a tribunal na quinta-feira responder a um processo no qual é acusado por juízes por ter divulgado em 2011 um relatório do Tribunal de Contas que denuncia irregularidades por parte de magistrados do sistema judicial. Noutras notícias, iremos também falar dos Camarões, onde milhares de pessoas afetadas pela guerra separatista, que deixou pelo menos 2 mil mortos na região de língua inglesa daquele país, saiu às ruas no fim de semana para pedir ao governo para que seja sincero nas negociações. Vamos agora a Moçambique. Assunto de destaque, eleições deste 15 de outubro. A Sala da Paz, uma plataforma da sociedade civil de Moçambique que realiza a observação eleitoral, denuncia o aumento da violência e intolerância política no sul do país na campanha em curso para as eleições, tal como disse, do próximo dia 15. Um comunicado que é balanço ao mesmo tempo diz, e citamos, à medida que os candidatos presidenciais vão entrando no sul do país para realizar o contacto com os potenciais eleitores, os níveis de tolerância política e focos de violência vão apresentando uma tendência crescente, diz a Sala da Paz no balanço dos 30 dias da campanha eleitoral. As províncias de Gaza e Inhambane e a cidade de Maputo, todas do sul, têm sido palco de violência eleitoral ao longo da campanha eleitoral, lê-se no balanço da Sala da Paz. Também no centro do país há preocupações com o registro de observadores e jornalistas que irão cobrir a votação e seguir a contagem de votos. Usmano Ali, da Sala da Paz.
E como Sala da Paz, olhamos este processo de observação eleitoral como um processo extremamente relevante em que a participação das organizações da sociedade civil ajudam a credibilizar o processo. Não é? Entretanto, como Sala da Paz, estamos bastante preocupados com a lentidão na credenciação de observadores eleitorais das organizações da sociedade civil, em particular nas províncias de Nampula e Zambésia, por sinal, os maiores círculos eleitorais do país, em que estamos a ter dificuldades imensas para ter os nossos observadores credenciados. Só a título de exemplo, nós estamos aqui com observadores para... A Sala da Paz tem observadores nessas duas províncias que estão a fazer acompanhamento da campanha eleitoral, entretanto, não têm credenciais. E procuramos respeitar os prazos, submetemos os processos com muita antecedência, mas, infelizmente, até então estamos com problemas sérios de credenciação, e isso não está a acontecer apenas com a plataforma Sala da Paz, outras plataformas também têm a mesma sensibilidade, e algumas delas até aventam a hipótese de que se está a fazer isso de forma intencional para evitar que essas províncias sejam de alguma forma escrutinadas pelas organizações da sociedade civil.
Semana ali da Sala da Paz. Em Nampula, há jornalistas que dizem que não tiveram credenciais para reportar em certos distritos. O Semana ali pede às autoridades eleitorais para serem mais flexíveis.
Mais uma vez, como Sala da Paz, nós estamos bastante preocupados. Temos estado a apelar aos órgãos de gestão eleitoral para que encontrem mecanismos o mais urgente possível para que todos os observadores sejam credenciados. E tendo em conta até que estamos bem perto do dia da votação, seria deveras estranho e incompreensível que essas duas províncias não tivessem observadores para avaliar o processo do dia da eleição.
Osman Ali, da Sala da Paz, mecanismo que observa as eleições em Moçambique. A votação será a 15 de outubro. Quatro candidatos concorrem para a Ponta Vermelha, o Palácio Presidencial. O Movimento Democrático apresenta Davi Simango, Afrelimo Felipe Nhusi e Arrenamo Ossufo Momade. Há os partidos não sonantes e sem lugar na 24 de julho, onde fica o Parlamento. Francisco Júnior.
Dos partidos extraparlamentares, o AMUSE, a Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, é o único que tem um candidato presidencial e que concorre para as legislativas em todos os 13 círculos eleitorais do país, sendo, porém, esta a primeira vez que participa em eleições gerais multipartidárias em Moçambique. Fundado em 2015 e com pouco mais de 20 mil membros em todo o país, o AMUSE defende no seu manifesto eleitoral a consolidação da democracia, a construção de uma unidade nacional real e uma gestão racional dos recursos naturais. Defende ainda um investimento forte no setor agrário.
Aquilo que é o foco para o nosso manifesto, caso o nosso partido, a AMUSE, seja eleito e o nosso candidato, é lutar para trazer uma agricultura mecanizada para responder aos anseios dos moçambicanos e passarmos dessa vergonha de importar produtos alimentares básicos.
Hermínio Alberto, secretário-geral do AMUSE, a Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral. Outro partido extraparlamentar, os Verdes de Moçambique. Já estiveram presentes em quase todas as eleições, desde que o país adotou o sistema democrático multipartidário, mas nunca conseguiram representatividade parlamentar. Criado em 1997 e com mais de 50 mil membros em todo o país, no escrutínio deste ano, o Partido dos Verdes concorre apenas para as legislativas. No seu projeto de governação, em caso de vitória nas eleições, consta como prioridade o alcance da independência económica de Moçambique e uma aposta séria em áreas como educação, saúde e proteção social.
Então, para que não hajam pobres e a terem filhos pobres, nós achamos que investindo na ação social escolar seria um outro mecanismo para pararmos de pedir esmola ou para alavancar a área social. A área social é totalmente esquecida.
Misa Nhavene, presidente do Gabinete do Gênero e Direitos Humanos do partido Os Verdes. A Voz da América ouviu ainda Elvis Coça, secretário-geral do PANAOC, Partido Nacional dos Operários e Camponeses. Foi criado em 1999, tem mais de 20 mil membros em todo o país. Já participou em 3 eleições. Nestas deste ano, o PANAOC concorre apenas para as legislativas em 8 círculos eleitorais e o resto do mundo. Também tem como pilares os setores sociais, advogando, entre outras coisas, uma redução drástica da tarifa de consumo de energia elétrica.
Portanto, nós vamos criar uma política clara e transparente que onde nós vamos reduzir esse preço da energia elétrica ao consumo doméstico, atenção, ao consumo doméstico, ser pelo menos, no mínimo, 150 meticais, um moçambicano sentir essa vontade, porque só com 200 meticais é um caos o uso desta mesma energia elétrica.
Elvis Coça, secretário-geral do PANAOC, Partido Nacional dos Operários e Camponeses, uma das formações políticas sem assento no Parlamento, que vão disputar as eleições gerais e para as assembleias provinciais a realizar-se no dia 15 de outubro próximo. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continuamos em Moçambique, país que luta contra o cancro com o apoio dos Estados Unidos. Ramos Miguel.
Cerca de 25 mil casos de cancro com destaque para o cancro da mama e do colo do útero são diagnosticados anualmente em Moçambique, país onde, segundo as autoridades, a mortalidade resultante desta doença tem vindo a aumentar. Especialistas de diferentes países, entre os quais Portugal e Brasil, participaram esta terça-feira em Maputo numa conferência sobre o cancro da mama para alertar a sociedade sobre as formas de prevenção e detecção precoce desta doença com destaque na mulher. Promovida pela Organização Não-Governamental Moçambique, moçambicana Casa Rosa. A conferência teve lugar numa altura em que a mortalidade resultante do cancro, sobretudo da mama, tem aumentado cada vez mais no país. A conferência foi antecedida pelo lançamento, esta segunda-feira, igualmente em Maputo, da campanha Outubro Rosa, destinada a mobilizar a sociedade para se preocupar com as ações de prevenção e controle do cancro. A diretora da Agência Norte-Americana de Apoio ao Desenvolvimento Internacional, USAID, em Moçambique, Jennifer Adams, falando na ocasião, considerou preocupante a situação decorrente desta doença. A ministra moçambicana da Saúde, Nazira Abdullah, disse ser possível reduzir o número de mortes causadas pelo cancro da mama através de medidas de prevenção e controle, tendo recomendado a sua disseminação pelo país. Entretanto, Kátia Saraiva, da organização Casa Rosa, criada com o objetivo de desenvolver ações de combate ao cancro da mama, disse preocupada com a existência de um elevado número de jovens e adolescentes com esta doença, que era tida como dos mais velhos.
Eu tenho meninas no grupo de 21, de 19, mas temos casos de meninas muito mais novas. Há uma menina que ela morreu com 16 anos com cancro de mama. Eu acho que ela já corre risco, não necessariamente que tenha, mas se for a ter, já corre risco a partir dessa idade.
Saraiva disse haver alguma ignorância no seio de alguns homens em Moçambique relativamente ao cancro da mama. Contou a história de um homem que foi convidado a uma palestra sobre esta doença num dos bairros suburbanos da cidade de Maputo.
O senhor ficou muito ofendido, mas muito ofendido, porque então eu sou homem e não tenho mamas grandes, você está me chamar para me falar sobre cancro de mama. Eu não, pai, é possível que o homem tenha. Aquilo foi uma situação que ele ficou mesmo muito ofendido.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Voz da América abordou ontem o caso do jornalista santomense Oscar Medeiros, que vai a tribunal na quinta-feira responder a um processo no qual é acusado por juízes por ter divulgado em 2011 um relatório do Tribunal de Contas que denunciava irregularidades por parte do magistrado do sistema judicial. Depois do caso ter sido arquivado em 2012, voltou aos tribunais no mês passado, tendo o tribunal absolvido os auditores, mas mantendo a acusação contra o jornalista, a quem os juízes e secretários exigem uma indemnização de 1.500.000 euros. O advogado de defesa disse que Adelino Isidro, ontem, a Voz da América, acredita que o tribunal irá arquivar o processo porque Oscar Medeiros apenas fez seu papel como jornalista. Ele afirma que espera o bom senso do tribunal no momento em que a justiça não passa por um bom momento. Hoje, o presidente da Federação de Jornalistas do País de Língua Portuguesa, Alcir Carmo, considera que este caso é uma forma de censura, como disse há momentos em conversa com o Álvaro Lugier Andrade.
Nós vemos com muita tristeza isso, porque entendemos que esse processo é uma forma de censura, não é? Censura por parte de um poder que deveria defender a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a liberdade de ofício dos jornalistas. Sem imprensa não há democracia, não é? O papel que foi feito foi, na verdade, uma divulgação de um fato público e notório ocorrido, não é? Houve a divulgação de um levantamento por auditores. Então, na verdade, o jornalista, o colega, limitou-se apenas a transmitir a informação da existência de um procedimento, né, da própria procuradoria. E esse procedimento é que está sendo questionado, não é? Mas deu publicidade. O cidadão tem direito de obter informação sobre os recursos do seu país, né? Os recursos que, afinal, ele paga através dos impostos, tanto aí quanto em qualquer outro país do mundo, não é?
E da parte da Federação dos Jornalistas de Língua Portuguesa, alguma ação será tomada nesse sentido ou não?
Nós recebemos recentemente essa comunicação. E nós vamos, na verdade, juntar com outras entidades e fazer uma publicação pública, né? Nós vamos manifestar publicamente a nossa posição em defesa do jornalismo, em defesa do jornalista, né? Em defesa da liberdade de expressão. Então nós vamos sim encaminhar uma manifestação ao tribunal aí de São Tomé e Príncipe, manifestando a posição da federação e dos seus associados.
O presidente da Associação de Jornalistas de São Tomé e Príncipe, Juvenal Rodrigues, disse à Voz da América ontem que a organização não conseguiu chegar a um consenso para tomar uma posição porque há feridas ainda abertas do tempo de gestão de Oscar Medeiros à frente da televisão do país, enquanto o Sindicato de Jornalistas e o Conselho Superior de Imprensa, através dos seus presidentes, não quiseram pronunciar-se em virtude do caso estar na justiça.
Thank you.
O jornal New York Times reportou hoje que o presidente Donald Trump pediu ajuda da Austrália para tentar saber como começou a investigação ao alegado conluio entre a campanha de Trump e a Rússia nas eleições de 2016. Isto acontece numa altura em que os democratas iniciam um processo de impugnação ao presidente Donald Trump por ter pedido à Ucrânia para investigar o antigo vice-presidente Joe Biden. João Santarita.
A ligação com a Austrália começou quando um trabalhador da campanha de Trump, George Papadopoulos, disse ao então embaixador australiano em Londres, Alexander Downer, ter sido informado que a Rússia tinha informações sobre Hillary Clinton obtidos de milhares de e-mails da campanha de Clinton. Downer informou a Polícia Federal Americana, o FBI, desta alegação, e foi isso que disparou a investigação do procurador especial Robert Mueller à alegada conspiração com a Rússia. Downer disse hoje à rádio estatal australiana não ter nada a acrescentar.
It's not just that I don't want to keep repeating myself, but I've just got nothing more to say about it. I mean, I had a conversation with this guy, I passed on the conversation.
Não é que eu não queira continuar a repetir o que já disse, mas de verdade não tenho nada a acrescentar. Tive uma conversa com esta pessoa, passei essa conversa ou essa parte da conversa aos americanos. Não tenho mais nada a acrescentar. Não vos vou dar mais informação e não sei nada sobre as conversas que o primeiro-ministro Scott Morrison teve com os americanos, incluindo o presidente Trump.
About conversations that Scott Morrison has had with the Americans, including President Trump.
Eram palavras do antigo embaixador australiano Scott Morrison. O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, tem estado a levar a cabo uma investigação à possibilidade de que todas as alegações de conluio entre a Rússia e a campanha de Trump foram, na verdade, uma operação destinada a destruir a campanha do atual presidente, e para isso já esteve em Inglaterra e Itália como parte dessas investigações. O governo australiano disse hoje que vai levar a cabo o seu melhor para cooperar com o Departamento de Justiça americano nesta questão. O senador republicano Lindsey Graham diz que a notícia publicada sobre o contacto entre Trump e o primeiro-ministro australiano visa apenas tentar bloquear essa investigação.
It's clear to me that liberals are starting an attack against Barr to shut him down from going to Italy, Australia and the UK to find out.
É óbvio que os liberais estão a iniciar uma campanha contra Barr para o impedir de ir à Itália, Austrália e Reino Unido para investigar se houve algo de errado numa investigação à campanha de Trump. Se isso não é um padrão duplo, não sei o que isso é.
If that's not a double standard, I don't know what would be. So to Attorney General Barr, you're doing the country a great.
Portanto, ao Procurador-Geral Barr, digo que está a fazer ao país um grande serviço para tentar saber o que se passou em 2016 no que diz respeito a uma investigação de contra-inteligência envolvendo a campanha de Trump. Esses países deveriam cooperar com Barr. Não há nada de errado em Barr investigar isto. Na verdade, seria errado se ele não o fizesse.
There's nothing wrong for Barr looking into this. As a matter of fact, it would be wrong if he didn't.
Palavras do senador republicano Lindsey Graham. Não se sabe quando ou se Barr irá emitir o seu próprio relatório sobre a questão da campanha de Trump. Fontes republicanas dizem que isso poderá acontecer dentro de duas semanas. Uma coisa é certa. A iniciativa dos democratas de iniciarem um processo de impugnação ao presidente vai ainda fazer correr muita tinta e muitas palavras, com factos e teorias de conspiração, tornando-se às vezes difícil separar o que é facto do que é ficção. E para já, é também difícil saber quem é que isto vai afetar mais.
Treze horas e 53 minutos, emissão vespertina da Voz da América. No Burundi, o primeiro grupo de refugiados que se encontra na Tanzânia desde a violência eleitoral de 2015 começou a regressar hoje ao abrigo de um acordo entre aqueles dois países. Nestor Bianimana, responsável do processo do governo do Burundi, revelou que o primeiro grupo é integrado por 1.000 cidadãos que regressam de forma voluntária. Há 200 mil refugiados do Burundi na Tanzânia, mas muitos já disseram que não vão regressar ao Burundi por falta de segurança e por temerem pela sua vida.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol europeu, a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Madonas da Bola. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D. Estamos na segunda jornada. Um jogo em especial chama a atenção, é aquele em Londres, entre o Tottenham e o Bayern de Munique. É um jogo do grupo B, Bayern ganhou o seu primeiro jogo, o Tottenham empatou. Bayern é favorito, Tottenham tem estado um tanto incerto, mas nunca se sabe e joga em casa. O outro jogo deste grupo é entre o Olympiacos da Grécia e o Estrela Vermelha de Belgrado. Outro jogo que deve ser bom é aquele entre o Juventus e o Bayer Leverkusen da Alemanha. Os homens da aspirina Bayer, sem dúvida, a quererem dar uma dor de cabeça a Cristiano Ronaldo do Juventus. Juventus empatou o primeiro jogo, Bayer perdeu em casa. O outro jogo deste grupo é em Moscovo, entre os Lokomotivas, Lokomotiv e Atlético Madrid. Real Madrid, que perdeu o primeiro jogo com o Paris Saint-Germain, já está a esta hora a jogar em casa contra o Bruges da Bélgica. Em teoria deve ganhar. PSG está na Turquia, na bonita cidade de Istambul, a defrontar o Galatasaray. Um dos grandes candidatos ao título europeu é, sem dúvida, o Manchester City, que hoje recebe o Dinamo de Zagreb num jogo do Grupo C. Ambos ganharam os primeiros jogos neste Grupo C. Shakhtar Donetsk está em Itália, no campo do Atalanta. Continuamos com o futebol. Vamos agora para Portugal, porque ontem o novo treinador do Sporting, Silas, fez a sua estreia. O terceiro treinador do Sporting esta época. Bem, este começou bem. Foi ao campo do Aves ganhar por 1-0, mas Silas reconheceu que a equipa não jogou bem.
O mais importante hoje era ganharmos. Estamos aqui há dois dias, treinamos dois dias. É muito difícil em dois dias metermos as coisas que queremos. Aproveitamos muita coisa boa que estava feita. Temos só uma ou outra coisa que nós achámos que podíamos usar e conseguimos ganhar. Acho que no futuro vamos jogar muito melhor. Vamos jogar muito melhor.
Era Silas, treinador do Sporting de Portugal. O Sporting está em quinto lugar, a 8 pontos do líder, o Famalicão, e a 7 dos seus eternos rivais, o Porto e o Benfica. Em Inglaterra, ontem, Manchester United recebeu o Arsenal. Deu-se um empate a um golo. Manchester United a ganhar ao intervalo, mas Pierre Aubameyang a igualar na segunda parte. Arsenal está em quarto lugar com 12 pontos, menos 9 que o líder, o Liverpool. Manchester United não vai nada bem. Está em décimo a 12 pontos do líder. O seu objetivo esta época deve ser só de tentar apenas ficar entre os quatro primeiros para ver se volta à Liga dos Campeões. E não vai ser fácil.
E depois do desporto com João Santa Rita, quando são 14 horas e 58 minutos, o resumo da imprensa americana. A terça-feira com Naomi Santos. Naomi, boa noite.
Boa noite. Hoje o US Today reporta 10 mortes causadas por overdose de opioide em 26 horas no estado de Ohio. E o Huffington Post diz que o Mark Zuckerberg, presidente do Facebook, falou com seus trabalhadores sobre o que ele pensa do candidato presidencial Elizabeth Warren. O Mark Zuckerberg diz que está pronto para lutar com a senadora Elizabeth Warren e outros políticos contra companhias de tecnologia.
E assim foi esta resenha da imprensa americana. A Naomi Santos foi ver o Huffington Post e também o New York Post, não o USA Today. Noutras notícias do continente africano, o secretário de Estado americano, aliás, em notícias dos Estados Unidos, acusa os democratas na Câmara dos Representantes de tentarem intimidar o Departamento de Estado ao exigir declarações de funcionários do Departamento na investigação a um telefonema que o presidente Donald Trump manteve com o seu homólogo. O Irã disse hoje que um homem foi condenado à morte por espiar a favor dos serviços de espionagem americanos. Um porta-voz disse que as duas outras pessoas foram condenadas a 10 anos de prisão pelo mesmo crime e uma outra recebeu também uma sentença de 10 anos por espionagem a favor dos serviços secretos americanos. Ponto final, ou melhor, britânicos. Ponto final é esta segunda parte da emissão vespertina. Um grande abraço do Domenico Miguel. Fiquem com o Álvaro Lugier Andrade. Boa noite e até amanhã.
Voz da América, transmitir em português desde Washington. Hoje é 1 de outubro. A partir de agora, os microfones, Álvaro Lugero Andrada. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet, voaportugues.com. A Voz da América está igualmente no Facebook, no Twitter e no Instagram, com referência VOA Português. E se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Neste momento, são 14 horas em Washington e 39 segundos. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrada. A produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, China celebra 70 anos da instalação do comunismo e há mais protestos em Hong Kong. Na Coreia do Norte, o governo anuncia a retomada das negociações com os Estados Unidos. Ataques contra bases militares no Mali deixam 16 mortos. Também falaremos sobre a campanha eleitoral em Moçambique. Hoje vamos conhecer os partidos sem representação parlamentar. Ainda teremos a revista económica, política da América e saúde. Vamos até Moçambique, onde continua a decorrer a campanha eleitoral, emprego e habitação para jovens, um investimento massivo em áreas sociais, como educação e saúde, um combate cerrado contra a corrupção, são algumas das prioridades que constam dos manifestos eleitorais dos partidos sem assento parlamentar e que vão disputar as eleições do próximo dia 15 de outubro. O Francisco Júnior foi conhecer o que pretendem esses partidos nas eleições.
Dos partidos extraparlamentares, o AMUSE, a Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, é o único que tem um candidato presidencial e que concorre para as legislativas em todos os 13 círculos eleitorais do país, sendo, porém, esta a primeira vez que participa em eleições gerais multipartidárias em Moçambique. O AMUSE defende, no seu manifesto eleitoral, a consolidação da democracia, a construção de uma unidade nacional real e uma gestão racional dos recursos naturais. Defende ainda um investimento forte no setor agrário.
Aquilo que é o foco para o nosso manifesto, caso o nosso partido, a AMUSE, seja eleito e o nosso candidato, é lutar para trazer uma agricultura mecanizada para responder os anseios dos moçambicanos e passarmos dessa vergonha de importar produtos alimentares básicos.
Hermínio Alberto, secretário-geral do AMUSE, a Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral. Outro partido extraparlamentar, os Verdes de Moçambique. Já estiveram presentes em quase todas as eleições, mas nunca conseguiram representatividade parlamentar. No escrutínio deste ano, o Partido dos Verdes concorre apenas para as legislativas. No seu projeto de governação, consta como prioridade o alcance da independência económica de Moçambique e uma aposta séria em áreas como educação, saúde e proteção social.
Então, para que não hajam pobres, a terem filhos pobres, nós achamos que investindo na ação social escolar seria um outro mecanismo para pararmos de pedir esmola ou para alavancar a área social. A área social é totalmente esquecida.
Misa Nhavene, presidente do Gabinete do Gênero e Direitos Humanos do Partido Os Verdes. A Voz da América ouviu ainda Elvis Coça, secretário-geral do PANAOC, Partido Nacional dos Operários e Camponeses. Já participou em 3 eleições. Nestas deste ano, o PANAOC concorre apenas para as legislativas em 8 círculos eleitorais e o resto do mundo. Também tem como pilares os setores sociais, advogando, entre outras coisas, uma redução drástica da tarifa de consumo de energia elétrica.
Portanto, nós vamos criar uma política clara e transparente que onde nós vamos reduzir esse preço da energia elétrica ao consumo doméstico, atenção, ao consumo doméstico, ser pelo menos, no mínimo, 150 meticais, um moçambicano sentir essa vontade, porque só com 200 meticais é um caos o uso desta mesma energia elétrica.
Elvis Cossa, secretário-geral do PANAWOC, de Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Continua a acompanhar a Voz da América. Chegou o momento da nossa revista económica e vamos começar por falar do IVA, o Imposto sobre Valor Acrescentado, que entrou em vigor em Angola. A arrecadação de 2020 vai ascender a 703 mil milhões de kwanzas, mercê da introdução hoje do Imposto sobre Valor Acrescentado, de acordo com o Presidente do Conselho de Administração da Administração Geral Tributária, Silvio Buriti. Este imposto substitui assim o imposto de consumo que até agora vigorava e que varia entre 5% e 30%. O IVA será de 14% fixo. Tabacos manufaturados, bebidas alcoólicas, gaseificadas e açucaradas, armas de fogo, produtos derivados de petróleo, aeronaves, embarcações de recreio, joias e outros artefactos de joalheria passam a pagar o imposto. Entretanto, o impacto direto no consumidor não será afetado através da compra de produtos da cesta básica, saúde, educação, importação de moedas estrangeiras efetuada pelos bancos comerciais de gasolina e gasóleo. Nos próximos 8 meses, paga o imposto de 14% apenas os grandes contribuintes e as empresas que, embora não sejam dessa classe, tenham solicitado entrar nesse regime. O Africa Risk Reward Index, relatório que avalia os indicadores sobre o risco de investimento no continente africano, indica que Moçambique obteve uma pontuação de 0,07 pontos em 2019, uma melhoria em 0,11 pontos face à classificação do ano anterior. O mais recente estudo sobre os indicadores de risco de investimento em África, elaborado pela Oxford Economics e pela Control Risks, mantém Moçambique no grupo de países africanos com elevado risco para os investidores em 2019, mas melhorou ligeiramente na pontuação. Maurícios e Botsuana são os países africanos com menor risco. Em Cabo Verde, os preços de combustíveis estão mais caros desde os primeiros momentos desta terça-feira. Os preços do gasóleo normal, do gasóleo eletricidade e do gasóleo marinha aumentaram 3,87%, 4,107% e 4,69%, respectivamente, enquanto a gasolina aumentou 2,54% e o petróleo 4,82%. O gás butano, muito usado na cozinha, aumentou 10,43%. E a Bolsa de Nova Iorque funcionava em baixa hoje, depois de dados terem mostrado uma contração na atividade industrial dos Estados Unidos pelo segundo mês consecutivo em setembro, provocando assim temores de desaceleração do crescimento na maior economia do mundo. A pesquisa da atividade industrial caiu para 47,8 em setembro, o menor nível desde junho de 2009, abaixo das expectativas dos economistas de 50,1. No fim da manhã, o índice Dow Jones caía 0,46%, o Standard & Poor's ganhava 0,07% e o índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,37% graças à Apple.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, o convidado é Armando Alberto Gouveia Caxinganeco, humorista dos Risos do Humor. Portanto, vamos ter conversa e, com certeza, muito humor nesta sexta-feira.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Às 14h10, aqui na Voz da América, hoje é terça-feira, dia da política da América. O processo de impugnação contra o presidente Donald Trump está a decorrer na Câmara dos Representantes, com a acusação de que ele teria pedido ajuda à Ucrânia para obter informações sobre o seu possível opositor nas eleições do próximo ano, Joe Biden. Agora surge outra notícia de que Trump também pediu ajuda à Austrália. O João Santa Rita explica aqui tudo na política da América.
O processo de impugnação contra o presidente Donald Trump conheceu hoje um novo desenvolvimento com a notícia de que o presidente teria pedido a ajuda da Austrália para investigar ações dos seus oponentes políticos durante a passada campanha eleitoral. Com efeito, comitês da Câmara dos Representantes estão a avançar com o processo que visa impugnar o presidente Donald Trump. Depois das investigações sobre a alegada interferência russa nas eleições de 2016, em pouco ou nada terem resultado, a iniciativa para a impugnação está centrada num relatório de um informador anónimo, que trabalha para os serviços de inteligência americanos, que alegou num documento ter sido informado por várias pessoas que o presidente americano tinha, nas suas palavras, pedido a interferência de um país estrangeiro, a Ucrânia, nas próximas eleições. A queixa foi de imediato apanhada pelos democratas como motivo para iniciar um processo de impugnação ao presidente, deixando para trás outras investigações a serem feitas ainda ao alegado conluio Rússia-Trump e obstrução de justiça. A Casa Branca divulgou uma transcrição parcial da conversa que o presidente Trump manteve com o presidente ucraniano, em que lhe pediu que investigasse possíveis ilegalidades na contratação do filho do ex-vice-presidente Joe Biden para o Conselho Executivo de uma companhia de gás ucraniana que estava a ser investigada na Ucrânia por corrupção. O procurador que investigava essa alegação foi despedido por pressão do vice-presidente Joe Biden e de potências ocidentais por alegadamente estar ele próprio envolvido em corrupção. Biden disse publicamente ter ameaçado o então governo ucraniano de suspender a entrega de ajuda caso o procurador não fosse demitido. Posteriores governos ucranianos disseram, e é importante frisar, que a companhia de gás, onde o filho de Biden tinha uma posição, não estava implicada em qualquer ilegalidade. Congressistas republicanos dizem, por seu turno, que o presidente Trump nada de ilegal fez ao pedir ao seu homólogo ucraniano que investigasse a questão. Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, discorda.
And what remains to be seen, because it's not just what happens in the call, it's part of the sequencing of events.
Estão errados. Isso permanece por ser visto. Não é só o que se passou no telefonema, mas também na sequência dos acontecimentos. Ele suspendeu umas centenas de milhões de dólares de ajuda a um país e depois, uns dias depois, diz, por outras palavras, pode-me ajudar com a minha campanha? Há uma sequência de acontecimentos.
There's a sequencing there.
Palavras da líder democrata no Congresso, Nancy Pelosi. Os comitês do Congresso pedem agora documentos do Departamento de Estado sobre as interações com a Ucrânia. Elaine Carmack é uma especialista em governação na instituição Brookings, um centro de estudos sediado aqui em Washington.
He is using his office in a way that violates.
Ele está a usar a sua posição de um modo que viola a Constituição dos Estados Unidos. Ele não tem o direito de levar dinheiro apropriado pelo Congresso e ameaçar não entregá-lo por razões políticas pessoais. Palavras da analista Elaine Carmack. Mas o colunista Frank Miel, do sítio Real Clear Politics, disse ser ridículo iniciar-se a impugnação do presidente Trump por ter pedido ao presidente ucraniano para investigar alegações de corrupções envolvendo o antigo vice-presidente dos Estados Unidos. Isso para mim é esquisito, escreveu Miel, que acrescentou. Seria de pensar que todos gostaríamos de saber se há algo verdadeiro na queixa de que Joe Biden pressionou a Ucrânia para demitir um procurador que tinha controle sobre a investigação do filho de Biden. Para o colunista, as acusações contra Trump implicam que, para os democratas, Biden tem impunidade de qualquer investigação futura pelo Executivo, porque é candidato à presidência e oponente político de Trump. Mas se o telefonema com o presidente da Ucrânia causou a atual tentativa de impugnação, hoje o New York Times disse que Donald Trump pediu também ajuda ao primeiro-ministro australiano para investigar de como é que se iniciou a denúncia de conluio entre a sua campanha e a Rússia. E vamos ver porque é que isso é importante. Fique connosco. A ligação com a Austrália começou quando um trabalhador da campanha de Trump, George Papadopoulos, disse ao então embaixador australiano em Londres, Alexander Downer, ter sido informado que a Rússia tinha informações sobre Hillary Clinton obtidos de milhares de e-mails da campanha de Clinton. Downer informou a Polícia Federal Americana, o FBI, desta alegação, e foi isso que disparou a investigação do procurador especial Robert Mueller à alegada conspiração com a Rússia. Downer disse hoje à rádio estatal australiana não ter nada a acrescentar.
It's not just that I don't want to keep repeating myself, but I've just got nothing more to say about it. I mean, I had a conversation with this guy, I passed on the conversation.
Não é que eu não queira continuar a repetir o que já disse, mas de verdade não tenho nada a acrescentar. Tive uma conversa com esta pessoa, passei essa conversa ou essa parte da conversa aos americanos. Não tenho mais nada a acrescentar. Não vos vou dar mais informação e não sei nada sobre as conversas que o primeiro-ministro Scott Morrison teve com os americanos, incluindo o presidente Trump.
About conversations that Scott Morrison has had with the Americans, including President Trump.
Eram palavras do antigo embaixador australiano Scott Morrison. O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, tem estado a levar a cabo uma investigação à possibilidade de que todas as alegações de conluio entre a Rússia e a campanha de Trump foram, na verdade, uma operação destinada a destruir a campanha do atual presidente, e para isso já esteve em Inglaterra e Itália como parte dessas investigações. O governo australiano disse hoje que vai levar a cabo o seu melhor para cooperar com o Departamento de Justiça americano nesta questão. O senador republicano Lindsey Graham diz que a notícia publicada sobre o contacto entre Trump e o primeiro-ministro australiano visa apenas tentar bloquear essa investigação.
It's clear to me that liberals are starting an attack against Barr to shut him down from going to Italy, Australia and the UK to find out.
É óbvio que os liberais estão a iniciar uma campanha contra Barr para o impedir de ir à Itália, Austrália e Reino Unido para investigar se houve algo de errado numa investigação à campanha de Trump. Se isso não é um padrão duplo, não sei o que isso é.
If that's not a double standard, I don't know what would be. So to Attorney General Barr, you're doing the country a great.
Portanto, ao Procurador-Geral Barr, digo que está a fazer ao país um grande serviço para tentar saber o que se passou em 2016 no que diz respeito a uma investigação de contra-inteligência envolvendo a campanha de Trump. Esses países deveriam cooperar com Barr. Não há nada de errado em Barr investigar isto. Na verdade, seria errado se ele não o fizesse.
There's nothing wrong for Barr looking into this. As a matter of fact, it would be wrong if he didn't.
Palavras do senador republicano Lindsey Graham. Não se sabe quando ou se Barr irá emitir o seu próprio relatório sobre a questão da campanha de Trump. Fontes republicanas dizem que isso poderá acontecer dentro de 2 semanas. Uma coisa é certa. A iniciativa dos democratas de iniciarem um processo de impugnação ao presidente vai ainda fazer correr muita tinta e muitas palavras, com factos e teorias de conspiração, tornando-se às vezes difícil separar o que é facto do que é ficção. E para já, é também difícil saber quem é que isto vai afetar mais.
Obrigado, João Santa Rita, aqui na Política da América. Vamos falar de saúde. Hoje é quinta-feira, hoje é terça-feira, aliás, no Dia Internacional dos Idosos, 1 de outubro. Vamos saber os problemas que mais afetam a idade dos que já estão na idade dourada. Ana Guedes.
Olá,
amigos, bem-vindos. Este é um espaço em que vamos falar de saúde e hoje vamos falar a propósito do Dia Internacional das Pessoas Idosas. E comigo, Ana Guedes, está aqui o Amâncio Miguel. Olá, Amâncio, bem-vindo.
Olá, Ana. Hoje, como diz a Ana, é o Dia Internacional do Idoso. É um dia em que também celebramos a vida, mas também recordamos preocupações de saúde ligadas à chamada terceira idade, não é verdade?
Exatamente, e as Nações Unidas dizem que entre 2017 e 2030 o mundo poderá registrar um aumento de 46% da população que vai ter mais de 60 anos de idade. Aliás, este é um dos problemas em muitos países do mundo em que se diz que a população está a envelhecer. E o lema deste ano do Dia Internacional das Pessoas Idosas é o quê?
É exatamente uma jornada para a igualdade etária.
O aumento deste número de cidadãos com mais de 60 anos poderá ter uma grande implicação no mundo, uma vez que 1,4 bilhões de cidadãos vão ultrapassar o total de jovens e crianças com menos de 10 anos. Portanto, vamos ter, a balança vai para o lado dos idosos, não é?
É verdade. E este crescimento seria ainda mais rápido nos países em desenvolvimento, o que pode representar uma das transformações sociais mais importantes deste século XXI.
E segundo as Nações Unidas, a Ásia deverá concentrar a maior parte dos idosos, enquanto o continente africano vai registar o maior crescimento proporcional. Ou seja, Amâncio, vão nascer o mesmo número de pessoas que vão envelhecer, é isso?
É verdade. E a África tem outro problema neste momento, que é uma oportunidade também, que tem muitos jovens, jovens que vão vivendo mais, porque as condições de vida vão melhorando. E que esses jovens precisam de criar também condições para ter uma reforma condigna. Mas aí está o problema. Não há emprego para todos.
E, Amâncio, porquê que foi criado este Dia Internacional das Pessoas Idosas?
Este Dia Internacional foi, para já, criado pela Assembleia das Nações Unidas para chamar a atenção para os cuidados de terceira idade e como se preparar para ela. Todos vamos lá, não é verdade?
Exatamente. E os idosos sempre desempenharam um papel importante, não só como líderes e guardiões da tradição, mas têm uma saúde que vale a pena nós mencionarmos aqui alguns problemas que ocorrem, por exemplo, na chamada terceira idade. Isto porque os especialistas dizem que, com os desafios enfrentados na velhice sem assistência social, muitos caem na pobreza, enfrentam discriminação e até mesmo deficiências físicas ou mentais. E atualmente existem quantos milhões de pessoas acima dos 60 anos?
700 milhões.
É muita gente. E em 2002, a Assembleia Geral da ONU adotou o Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o envelhecimento, que promove uma sociedade para todas as faixas etárias e de forma inclusiva no trabalho, na economia, na saúde, em processos decisivos de tomada de decisões, creio eu, e também na sociedade. Mas quais são os problemas mais comuns na chamada terceira idade?
Entre tantos problemas, Ana, a maioria são de saúde, a pressão alta e hipertensão, que os fatores são a obesidade, o sedentarismo e o excesso do estresse.
E um dos grandes problemas também é o cancro, isto porque há fatores que foram acumulados ao longo destes 60 anos de vida das pessoas, como o tabaco, apanhar muito sol. As pessoas, há uns anos atrás, não se preocupavam em defender a pele do sol. A alimentação, muitas vezes, pouco adequada, sobretudo aqueles que passaram, por exemplo, guerras, obesidade e casos na família, portanto, casos genéticos e bastante alcoolismo.
E entre outros problemas, também temos já questões como a pneumonia, diabetes, osteoporoses, cataratas e a perda da audição. E há também um aspecto muito preocupante, que é o Alzheimer, não é, Ana?
Exatamente, e há, por isso mesmo, o dia da Alzheimer, da chamada atenção para Alzheimer. Quais são os sinais de alerta para um diagnóstico precoce relativamente a alterações das funções cognitivas que têm a ver, por exemplo, com a questão da Alzheimer?
Os especialistas, por exemplo, dizem que muitas vezes pode ser difícil perceber a diferença entre as alterações nas funções cognitivas resultantes do processo natural de envelhecimento com sintomas que poderão traduzir a instalação de um quadro patológico, doença. E também dizem que, se de alguma forma essas alterações interferem na vida cotidiana da pessoa, é aconselhável o recurso a uma consulta médica para que tenha uma avaliação clínica e saber o que fazer.
A máxima das coisas que acontece quando nós envelhecemos é que começamos a perder a memória, né? Costuma-se dizer que já perdemos a memória, né? Esquecemos das coisas com mais facilidade. Não sei se é porque o nosso cérebro está... tem muita coisa que se há de lembrar ou se é um processo normal. Mas, por exemplo, na Alzheimer, um dos grandes sinais de Alzheimer é exatamente a perda de memória.
E os que estudam esta situação dizem que acontece nas fases iniciais, que este esquecimento de informações, em particular as informações recentes. Outros exemplos incluem o esquecimento de datas importantes ou eventos, repetir a mesma pergunta várias vezes, usar auxiliares de memória, como notas, lembretes ou dispositivos eletrónicos, ou mesmo membros de família para as coisas que habitualmente se lembrava por si próprio.
E outras coisas que acontecem na Alzheimer, sobretudo com a progressão da Alzheimer, é as pessoas ficarem confusas e muitas vezes não reconhecerem, como já mencionaste, não reconhecerem as pessoas. Portanto, isto são fases avançadas de Alzheimer. Mas aqui nos Estados Unidos presta-se uma grande atenção ao Alzheimer e ao Parkinson. Há vários estudos a decorrer para tentar encontrar uma forma de prevenir Alzheimer e o Parkinson, porque neste momento não há como prevenir, há como tratar ou pelo menos como retardar o progresso dessas doenças, mas não há como impedi-las. Outras questões de Alzheimer é as alterações de humor e personalidade que acontece muito com as pessoas que sofrem de Alzheimer, não é?
É verdade, Ana. Esta é uma questão que é abordada muitas vezes por especialistas. Dizem que o humor e a personalidade das pessoas com Alzheimer podem alterar-se, podem tornar-se confusos, desconfiados, deprimidos, com medos ou mesmo com ansiedade.
E assim esperamos que a gente não seja afetados por estas doenças, Alzheimer, Parkinson ou outras doenças degenerativas. E com os votos de que tenham uma boa semana,
vamos entanto crescendo,
né?
Também.
Exatamente, que a gente há de fazer. Vamos então voltar de hoje 8 dias. Tu não irás voltar porque não vais estar aqui comigo. Vou estar eu aqui solita, mas pronto, até lá. Votos de que tenham uma boa semana de saúde e estamos juntos.
Até lá.
Notícias quando estamos no final desta emissão de hoje da Voz da América. A China assinala hoje o 70º aniversário do governo comunista com uma enorme parada militar em Pequim, ao mesmo tempo que em Hong Kong se registavam violentos confrontos entre manifestantes e a polícia, enquanto o presidente chinês Xi Jinping disse que nenhuma força pode abalar a fundação da China. Numa parada militar, um jovem sofria um tiro no peito pela polícia em Hong Kong. A Coreia do Norte concordou em recomeçar negociações com os Estados Unidos sobre o seu programa nuclear. Já neste sábado, disse o vice-ministro dos negócios estrangeiros norte-coreano Chu Zong-hui. No Mali, pelo menos 16 pessoas morreram, entre as quais soldados e civis, devido a ataques a 2 bases militares no centro do país, junto à fronteira com o Burkina Faso. O governo do Mali confirmou o ataque e reconheceu grandes perdas materiais e elevados danos. O Irão disse hoje que um homem foi condenado à morte por espiar a favor dos Estados Unidos, da agência CIA. Um porta-voz disse que outras 2 pessoas foram condenadas a 10 anos de prisão pelo mesmo crime e uma quarta recebeu uma sentença de 10 anos por espionagem a favor dos serviços secretos britânicos. O porta-voz diz que o condenado à morte, no entanto, apelou à sentença. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 1 de outubro da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e se apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu, Kevin Fowler e Álvaro Ruggiero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.